Feche seus olhos. O Senhor é bom. Senhor, te agradecemos, Deus, por estar na tua presença e na tua casa, em nome de Jesus. E te pedimos, Deus, na última palavra dessa série de mensagens, que o Senhor continue falando conosco da mesma maneira que o Senhor falou durante todo esse mês de setembro. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida é uma constante construção. E queremos, ó Senhor, aprender nesse último momento, Senhor, dessa série de mensagens da Tua Palavra, baseada naquilo que o Senhor nos deu. Nós queremos aprender, Senhor, a edificar e construir para a Tua glória, para Ti, a cada dia mais, mediante aquilo que o Senhor tem nos ensinado e mediante aquilo que o Senhor tem nos mostrado o que fazer, para onde ir. Por isso, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ministra nessa noite, Pai. Fala mais uma vez de maneira profunda em nossos corações, que o Senhor venha trazer vida, Senhor. Trazer existência aquilo que não existe. E fazer com que os nossos corações estejam alinhados com o Teu, Pai. Em nome de Jesus. A Tua palavra está aqui, Senhor, aberta, e nós estamos aqui abertos para receber de Ti. Por isso, fala conosco e abençoa, Senhor, cada vida que está aqui presente nessa noite, cada vida que está nos assistindo pela internet, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo os visite, e que o Teu santo nome seja exaltado, Senhor, em todo momento deste culto, dessa celebração, ao Teu nome seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu te peço, usa minha vida mais uma vez, em nome de Jesus, Pai. E me conduz mediante aquilo que o Senhor já colocou em meu coração, para que seja ministrado nessa noite, mas que o Teu Espírito revele ainda mais das profundezas da Sua palavra e dos Seus mistérios, para que em nome de Jesus saiamos daqui transformados, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém? Como eu disse, hoje é o último dia dessa série de mensagens. Essa hora de você, era a hora de você fazer um A. Vou dar mais uma oportunidade. Essa é a última palavra dessa série de mensagens. Nossa, que espontâneo vocês foram. Muito obrigado. Então, nós encerramos esse ciclo hoje e começamos outro ciclo aí semana que vem. E eu estou muito feliz com isso, porque são dias que Deus tem nos edificado tremendamente, né? Quem esteve aqui todas as quintas-feiras? Quem aqui bateu a meta aí e fechou o ciclo aí de todas as quintas-feiras? Ó, glória a Deus, tem bastante gente. E muitos também não vieram, mas acompanhados pela internet estiveram aí conectados. Se você não veio, você pode acompanhar pela internet. Você entra lá no Facebook da Bola de Neve ou no YouTube, né? Escreve lá pr.rodolfosantos. Ou lá no Spotify também, PR Rodolfo Santos, e você vai ter acesso às outras mensagens aí que foram ministradas. Então, nós começamos falando na primeira semana de setembro a respeito de construir sobre o que e sobre quem. Então, nós aprendemos que a palavra de Deus diz no Salmo 118 que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. Ou seja, apóstolo Pedro vai citar isso lá na sua primeira epístola, dizendo que Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra de esquina. Quando Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, sobre essa rocha construirei a minha igreja. Jesus, ele é a rocha, Jesus, ele é o fundamento. E sobre uma pequena pedrinha que é Pedro, saiu a igreja, no qual nós também somos essas pequenas pedras, não único e exclusivamente Pedro, mas nós somos essas pequenas pedrinhas que somos chamados de templo de Deus, somos chamados de templo do Espírito Santo. A Bíblia também diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós através do Teu Santo Espírito. Então, eu e você somos casa de Deus, e toda casa precisa estar fundamentada em um lugar sólido, numa rocha. Jesus também diz no livro de Mateus que se uma casa for edificada sobre a areia e não sobre a rocha, quando o vento bate, quando as chuvas vêm, essa casa não consegue ficar de pé, e grande é a sua ruína. Então, edificar a nossa vida sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha eterna, edificar e construir a nossa vida em Jesus Cristo é o que nós aprendemos durante essas mensagens. E toda construção muitas vezes passa por reconstrução ou por reforma. Nós falamos sobre isso também, de sermos reformados mediante a palavra de Deus, que traz reforma sobre as nossas vidas. A palavra de Deus também nos reforma, nos toca de dentro para fora, nos reconstrói de dentro para fora. Da mesma forma que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, a Bíblia também fala que houve uma reconstrução ou uma reforma espiritual através de Zorobabel e através de Esdras, abrindo a palavra de Deus e ensinando o povo a respeito das escrituras sagradas, e houve uma reforma, tanto física como também espiritual. Nós acabamos de falar sobre Lutero de 1517, que houve uma reforma espiritual, a palavra ela nos reforma. Nós falamos sobre obras de construir a nossa vida, e toda construção ela demanda tempo, demanda recursos, e uma construção nada mais é do que uma obra. E a Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos, ou seja, pelas nossas obras. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 23, fala sobre as obras do Espírito, ou o fruto do Espírito Santo, que fala a respeito sobre paz, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio. E esses são os frutos no qual nós devemos construir a nossa vida. Aprendemos também, eu estou dando um panorama geral aqui, antes de entrar na última mensagem, aprendemos também que todos nós construímos para a eternidade. A construção para a eternidade é um fato. A Bíblia diz que só há dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é o caminho que nos leva à eternidade, e a porta larga é o caminho que nos leva à perdição. A Bíblia também fala que não há como servir a dois senhores, só a um. Porque se servirmos a dois senhores, vamos agradar um e vamos desagradar o outro. E a Bíblia nos garante, amados, que todos nós, toda a humanidade irá passar a eternidade em algum lugar. E o que nós construímos aqui nessa vida, e em quem nós construímos, baseado em quem nós construímos, e por que nós construímos, e sobre quem nós construímos, vai nos dizer se vamos passar a eternidade no céu ou no inferno. O grande fato é que o céu será eterno, assim como o inferno também será eterno. Então, o que fazemos com a nossa vida hoje define onde iremos passar a nossa eternidade. E entre o céu e o inferno há um grande abismo. Quem lembra da parábola do rico e do Lázaro? Há um grande abismo. O rico estava com sede, estava no inferno. Lázaro estava no seio de Abraão. Ele queria água, e quem falou com o rico falou assim, quem falou com o rico falou, não tem como, cara, há uma distância muito grande, há um abismo muito grande, não tem como subir, não tem como descer, não tem como descer, não tem como subir, quem subiu, subiu, quem desceu, desceu. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse, no dia do grande juízo final, Jesus separando os bodes e as ovelhas para o lado esquerdo e as ovelhas para o lado direito, melhor dizendo, e os bodes para o lado esquerdo. Os bodes serão jogados na condenação eterna que se chama segunda morte, ou seja, o inferno. E a eternidade é um fato. Aquilo que fazemos aqui, nessa vida temporária, nessa vida curta que nós temos, e limitada que nós temos, como eu disse sempre para você dizer para a pessoa que está do seu lado, você e eu temos prazo de validade. Amém ou não? Nós temos prazo de validade, nós não sabemos os dias, quantos dias passaremos vivendo nessa terra, mas o fato é que cada um de nós tem um tempo determinado pelo Senhor para viver aqui. Uns vivem 120, outros vivem 100, falando da nossa atualidade. Com muita sorte, com muita graça de Deus, 100, 120, mas a média da população brasileira é dos 70 aos 80 anos. Então nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. E o que nós fazemos nesses 70, 80, 90, 100 anos, com muita graça de Deus, vai nos dizer e vai mostrar o caminho que nós, o lugar onde nós seremos inseridos, seja no céu ou seja no inferno. É difícil às vezes falar a palavra inferno, mas ela é uma realidade bíblica. Fala-se sobre o céu e fala-se sobre o inferno, e a Bíblia deixa isso bem claro. E nós vemos no livro mesmo de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 23, nós falamos sobre o fruto do Espírito, mas também fala sobre as obras da carne. As obras da carne, elas levam o homem leva a mulher à condenação eterna, ou seja, o lago de fogo e enxofre, o inferno. Já as obras do Espírito, o fruto do Espírito Santo, leva o homem a viver com o Senhor eternamente. Amém ou não? Então só há um caminho, só há uma entrada, só há uma porta. Nós devemos passar por Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando entramos pela porta Jesus Cristo, que Ele é a porta, quando entramos pelo Seu caminho, quando resolvemos trilhar uma vida com Ele, como quando fomos alcançados pela Sua graça e recebemos o Seu amor e aceitamos esse amor e buscamos ser transformado mediante a Sua palavra, nós trilhamos o caminho para o céu. Amém ou não? Então nós estamos caminhando para o céu. Amém ou não? Nós estamos voltando para casa. Amém ou não? A Bíblia nos diz que o Senhor voltará para nos buscar, Ele não nos deixará órfãos. A Bíblia diz que o Senhor voltará para arrebatar a tua igreja, a tua noiva. Nós somos a noiva de Jesus. Ele é o noivo, nós somos a noiva. E o momento, o ápice do casamento, é o momento da unificação entre o noivo e a noiva, ou seja, o momento onde Jesus nos encontra, onde Jesus nos busca, onde nós somos salvos por Ele. E isso só tem duas maneiras de acontecer: ou quando nós morremos, ou se permanecemos em Jesus, voltar e formos arrebatados por Ele. Como em 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala a respeito do encontro com o Senhor nos ares, fala a respeito do arrebatamento. Por isso, amados, entrando agora no tema de hoje, já te dei um panorama daquilo que nós falamos durante essas 3 semanas que se passaram. Hoje nós vamos falar sobre como as nossas obras, ou a nossa construção, entenda que as nossas obras são aquilo que é aquilo que nós fazemos hoje, ou seja, é a nossa construção, o que estamos construindo, em quem nós estamos construindo, para quem nós estamos construindo. E essas obras que construímos hoje, elas serão provadas pelo fogo. E a Bíblia deixa bem claro isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Eu quero que você abra lá comigo, por favor. 1 Coríntios 3, 11. Você achou, diga: eu vou morar no céu. Amém ou não? Igual o irmão Lázaro canta: ainda bem, eu vou morar no céu. Nós vamos morar no céu, amém ou não? Em nome de Jesus. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a Ele, amém? 1 Coríntios 3:11 diz assim, ó: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Até aí. Apóstolo Paulo está falando aqui no contexto de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Ele está exortando a igreja de Corinto, que era uma igreja também que tinha muita imaturidade. Era uma igreja que sofria ataques aí de simpatizantes do judaísmo, era uma igreja que sofria influências externas sobre ser circuncidado, sobre não ser circuncidado, sobre seguir os ritos da lei ou sobre não seguir. E Paulo já começa falando com eles e os chamando de imaturo, falando no verso número 2 de capítulo do primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, verso 2. Ele fala assim: leite, quando o 2 para nós, o versículo 2, ele fala: leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, Paulo está falando, eu estou dando o raso para você, eu estou dando leitinho para vocês beberem, porque vocês não podem suportar o alimento sólido. Então eu estou ensinando coisinhas básicas para vocês, igreja de Corinto, Paulo dizendo para eles, porque vocês ainda são carnais, vocês não entenderam a respeito das coisas espirituais ainda, vocês não podem suportar as coisas espirituais. É a mesma coisa que você dar uma feijoada para uma criança de 3 meses de idade, ela não consegue suportar aquele alimento, ela precisa de leite. E Paulo está falando, vocês ainda não são maduros, vocês ainda são neófitos, vocês ainda são bebezinhos na fé, você ainda é um pirralhinho, vocês são pirralhinhos, ou na gíria, você ainda é um molecote, amém ou não? Vocês ainda são um franguinho, quando você começa na academia, né? Você acha que vai fazer supino com, você vê os caras fazendo com 40 de cada lado, você vai lá, coloca 3 de cada lado e fica tremendo, frango, né? Está começando ainda, franguinho. Então vocês ainda são pequenininhos, ele está querendo dizer, vocês são bebês, eu estou dando leitinho para vocês, vocês não podem suportar o alimento sólido, porque vocês são carnais. E dentro da igreja de Corinto ficava uma disputa, as pessoas diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Pedro, ou Cefas, como a Bíblia diz, outros diziam, eu sou de Apolo, e eles ficavam competindo, quem tinha evangelizado eles, e quem tinha os ganhos para Cristo, e quem ministrava a vida deles. É a mesma coisa você dizer, ah, o pastor Rodolfo é meu pastor, ah, o fulano de tal que é meu pastor, ah, o fulano de tal que é meu pastor, não, mas meu pastor é melhor, mas não, mas aquele meu é muito melhor que o seu, ah, não, mas aquele é muito, muito, muito melhor que o seu. Ou seja, havia uma competição dentro da igreja de Corinto, no qual os caras ficavam falando, puxa, o meu é melhor, Apolo é melhor, não, o meu é Paulo, Paulo é melhor, e outros diziam, não, mas Pedro, Pedro é melhor que eles, e ficava essa competição. E apóstolo Paulo estava dizendo para eles, não tem essa de quem é melhor do que ninguém, um plantou, outro regou, e quem vai dar o crescimento é Jesus Cristo. Ele fala, eu plantei, Apolo regou, e quem vai dar o crescimento é Jesus Cristo, amém ou não? E apóstolo Paulo começa dizendo aqui no verso de número 10, que nós começamos a ler no 11, mas no 10 ele começa dizendo assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, que tem a mesma raiz da palavra arquiteto aqui no grego, e ele fala como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Paulo está dizendo, eu fui o cara que fundei a igreja, e as igrejas gentílicas, né, que nós chamamos, as igrejas fundamentadas em outros lugares, como na Ásia, como na Europa, todas foram fundadas, todas foram fundamentadas através do Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo levou até eles, amém ou não? Paulo implantava as igrejas, não é à toa que as cartas paulinas tomam grande parte do Novo Testamento, porque Paulo escreveu cartas para essas igrejas, no qual ele mesmo formou, no qual ele mesmo fundou essas igrejas. Então Paulo está dizendo, eu fundamentei essas igrejas, eu criei essas igrejas, eu estabeleci essas igrejas baseadas em um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. Ele fala no verso 11, no qual nós começamos a falar e a ler, ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento do qual, além do qual foi posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, o fundamento da igreja apostólica, o fundamento da igreja cristã, o fundamento da igreja de Jesus é Ele mesmo, Ele é o fundamento, Ele é a rocha, ou seja, Ele é a base, e ninguém pode construir sobre outro fundamento. Então a igreja que não é fundamentada em Jesus Cristo, ela está fora dos padrões bíblicos, assim como a nossa vida, porque nós somos a igreja. Se nós não estivermos fundamentados nos padrões bíblicos, ou seja, em Jesus Cristo, nós estaremos fundamentados em outro, em qualquer lugar, na areia ou em qualquer outro lugar que possa ser levado pelos ventos e pela chuva. E apóstolo Paulo fala, eu fundamentei essa igreja e não existe outro fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, Jesus. E ele vai no verso 12 e fala assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então o apóstolo Paulo está dizendo sobre fundamentar a igreja em Cristo Jesus, e ele está falando sobre as obras. E o tema dessa mensagem, como nós sabemos, é construindo para a eternidade. Não existe construção sem obra. E as nossas obras são as nossas vidas, sobre quem nós temos construído. E nós vemos aqui, acabamos de ver o apóstolo Paulo dizendo que não pode se construir nada, nem igreja, nem as nossas vidas em outro fundamento. Então as nossas vidas, que somos a igreja de Cristo, precisa ser fundamentada na sua palavra e na sua vida, porque não pode se lançar uma construção em outro fundamento. E se alguém edifica, no verso 12 que ele começa dizendo, ele usa três palavras, ele usa três itens: o ouro, as pedras preciosas e a prata. Paulo está falando aqui sobre ouro, pedras preciosas, prata, madeira, feno e palha. Ele está falando sobre três coisas boas e três coisas ruins, que são baseadas nas nossas construções de vida. Paulo está falando sobre o serviço espiritual dedicado à vida cristã e dedicado à igreja. Porque ele está falando para a igreja de Corinto, está falando sobre a construção, a fundamentação da igreja em Jesus. E ele está dizendo, ouro, prata e pedras preciosas, ele está falando de um serviço espiritual dedicado a Deus. Se alguém constrói a sua vida baseada em ouro, prata e pedras preciosas, Paulo está dizendo, esse será aprovado pelo fogo. Mas quem constrói a sua vida em madeira, feno, nas suas obras, madeira, feno e palha, ele relata isso como atividades superficiais e sem valor eterno. E quando, amados, nós estamos construindo para Deus e construindo a nossa vida para a eternidade, nós devemos construir sobre o fundamento de Jesus Cristo e edificar sobre o fundamento que é ouro, prata e pedras preciosas. Mas ele não está falando aqui no sentido literal das coisas. Ele não está falando aqui no sentido financeiro de ouro, prata e pedras preciosas. Ele está falando no sentido espiritual. Ele está falando sobre um serviço dedicado a Deus com excelência, com o melhor. E por isso que ele usa ouro, prata e pedras preciosas. Ou seja, quando eu vou construir a minha vida para Deus, quando eu estou construindo a minha vida nessa terra, em Deus, em Cristo Jesus, que é o meu fundamento, eu preciso fazer o melhor para Ele, ouro, prata e pedras preciosas. Porque se a minha vida for uma vida de construção, ou seja, se as minhas obras forem madeira, feno e palha, ou seja, obras comuns, obras que são sem valor eterno ou superficiais, elas serão provadas pelo fogo. E o Senhor julgará as nossas vidas, o Senhor nos julgará no grande dia. Por que que o apóstolo Paulo ele fala no verso número 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Em vários momentos você vê Deus se manifestando com fogo. Nós vemos ali línguas repartidas como de fogo em Atos capítulo 2. Nós vemos Jesus falando, João os batizou com água, mas eu vos batizarei com fogo. Nós vemos a Bíblia falando que tem fogo nos olhos do Senhor, que é a chama de fogos. Nós vemos Deus consumindo a cidade de Sodoma e Gomorra através de um anjo, queimando a cidade, mandando ali labaredas de fogo para queimar a cidade. Então nós vemos Deus sendo fogo. O próprio livro de Hebreus fala que o Deus é Ele, que nosso Deus Ele é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 29 fala que Deus Ele é fogo consumidor. Ou seja, as nossas obras serão provadas pelo fogo, ou seja, serão provadas por Jesus Cristo. O fogo ele tem um sentido de purificação. O ouro, para se tornar puro, ele passa pelo fogo, ele passa pelo processo da purificação. Ou seja, o fogo significa purificação, e Deus é santo. Jesus não conheceu o pecado, a Bíblia fala que ele se fez pecado para morrer por nós, mas nele não habitou o pecado, ele se fez pecado para morrer em nosso lugar, mas ele não conheceu o pecado. Então Deus é justo, Deus é santo, Deus não conhece o pecado, amém, amados? Não há pecado em Deus, Deus é santo. Por isso que os anjos, os arcanjos, os querubins, os 24 anciãos, os quatro seres viventes que estão no céu, estão sem descanso nem de dia nem de noite, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Porque Deus é puro, Deus é santo. Então, amados, as nossas obras, sejam elas de construções boas ou ruins, serão provadas por Deus. Aquilo que fazemos de maneira superficial e sem valor eterno serão provadas pelo fogo, madeira, feno e palha. Assim como as nossas obras de serviço espiritual dedicado a Deus, dedicado à igreja com excelência, com honra, serão provadas pelo fogo. Elas são chamadas de ouro, de prata e de pedras preciosas. Então, amados, construir para Deus é algo sério. Construir algo para Deus, fazer algo para Deus é algo sério. Tem gente que acha que é uma coisa comum e servil, mas não é. Fazer para Deus é algo sério, sim, porque as nossas obras serão provadas pelo fogo, serão provadas por Deus. E apóstolo Paulo diz que no grande dia demonstrará e serão reveladas quais foram as nossas obras. Se foi ouro, se foram ouro, prata, pedras preciosas, ou se foram madeira, feno e palha. Então, amados, a nossa construção para a eternidade, a nossa vida de construção para Jesus Cristo, nós temos já uma base, como o apóstolo Paulo disse, já temos um fundamento, e o fundamento é o Senhor. Então nós temos o caminho no qual seguir. Então, puxa, pastor, que negócio difícil, como que eu devo construir a minha vida então? Nós vemos e temos o exemplo. Jesus, Deus, ele não apenas nos deixou algo escrito para a gente seguir. A Bíblia não é apenas um manual de instrução, como um livro de receita. Deus nos deixou exemplos. E o maior exemplo que ele nos deixou, ele enviou o seu próprio filho para nos mostrar como era o caminho, como era o exemplo a ser seguido. Então, amados, nós temos na vida de Jesus Cristo o caminho para se entrar na vida eterna, a porta para se entrar na vida eterna. Melhor, vou repetir: nós temos a porta para se entrar na vida eterna, que é Jesus, e nós temos o caminho a se passar para entrar na vida eterna, que também é Jesus. Então, assim como ele é o caminho, assim como ele é a verdade, assim como ele é a vida, Jesus é a porta que nos leva até a Deus, amém ou não? Então nós temos o exemplo de Cristo a seguir, de ser como ele. Apóstolo Paulo vai falar assim, também para Coríntios, ele diz: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Ou seja, tudo que eu e você precisamos é imitar os passos de Jesus. A palavra discípulo no grego significa a palavra talmidim, e a palavra talmidim significa pequenos cristos. Ou seja, eu só preciso ser como Jesus é, eu preciso seguir os passos que ele seguiu, eu preciso amar como ele amou, eu preciso perdoar como ele perdoou. Tem até uma musiquinha, né, antiga, né? Amar como Jesus amou. Você é do seu tempo, né? Você é da quadrangular, né? Crente velho. Então tem uma musiquinha velha aí, eu não sou tão velho assim não, cara, tenho 32 só. E tem uma musiquinha assim: amar como Jesus, fazer como Jesus. Então, amados, a nossa vida nós temos em quem construir e para onde ir. O desejo de Deus é que nós sejamos salvos, que toda a humanidade seja salva, mas para que a humanidade seja salva e passe a eternidade com ele, ela precisa entrar por uma porta, ela precisa andar por um caminho, e essa porta e esse caminho tem nome, é Jesus Cristo. Por isso, amados, eu preciso olhar para Jesus e para a sua palavra, e olhar para a minha vida falha e dizer: Senhor, eu preciso ser transformado mediante aquilo que eu aprendo com o Senhor. A Bíblia vai dizer também a respeito de buscarmos a estatura do varão perfeito. Ou seja, Jesus é perfeito, não teve pecado, Nós somos falhos e pecadores, mas nós buscamos nos tornar como Ele. Nós não podemos olhar para os nossos erros ou para as nossas limitações naturais e falar: ah, eu nasci desse jeito, cara, eu não vou mudar, minha tia, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, minha mãe era assim, eu não vou mudar mais, eu também sou desse jeito. Nós não podemos fazer isso. Se olharmos dessa forma, estamos limitando o poder de Deus. Mas a cada dia nós devemos ser transformados por Ele, para Ele e para a sua glória. Construir para a eternidade é saber para quem você está fazendo. Eu estou vivendo a minha vida para Jesus Cristo. O meu trabalho é para Jesus Cristo, o meu ministério é para Jesus Cristo. E apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, tudo o que façais, façais para a glória de Deus. Ou seja, tudo o que eu faço, do meu levantar ao meu deitar, precisa ser para Ele, porque assim eu estarei construindo para Ele. E a Bíblia nos diz: quando você vai trabalhar, serve ao seu Senhor, serve ao teu chefe como se você estivesse servindo a Deus. A Bíblia vai dizer: ore pelos seus governantes, sejam eles bons ou maus, porque não há autoridade que não seja construída por Deus. Então a Bíblia nos dá o direcionamento de como seguir, mas só que é difícil, porque nós olhamos para o panorama, para o nosso senso de justiça, por aquilo que nós não concordamos, e fica difícil muitas vezes obedecer. Só que, amados, quando eu escolho obedecer, eu escolho sacrificar, e o primeiro sacrifício que eu faço é da minha vida. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu preciso fazer algo para Ele, e eu preciso abrir mão de algo para viver para Ele. E a primeira coisa que eu abro mão para viver para Cristo Jesus são as minhas próprias vontades. Se a minha própria vontade me domina, eu já não estou vivendo segundo o fruto do Espírito Santo, porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Se eu não consigo dominar minha vida para viver para Cristo, se eu não consigo dominar minha vontade para viver para Cristo, eu estarei fazendo o que a minha carne está mandando eu dizer, mandando eu fazer, e as obras da carne são aquelas piores que nós já sabemos quais são, a que nos levam para a morte, a que nos levam para o inferno, a que nos levam para longe de Deus. As obras da carne sempre irão nos levar para longe de Deus, o pecado sempre nos levará para longe de Deus, e o pecado, ele tem um salário, a Bíblia fala que é a morte. Vocês estão aí, amém ou não? E sobre construir em Cristo, para Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, baseado em Jesus Cristo, porque a nossa vida, tudo está sobre Ele. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa base, nele foram criadas todas as coisas. Quando nós construímos a nossa vida por Ele, sobre Ele, para Ele, quando nós partimos, nós deixamos um legado. Hoje muito se fala sobre legado, e deixar um legado, amados, não é referente a deixar coisas ou deixar algo para alguém, materialmente falando. Deixar um legado é você deixar uma parte daquilo que você fez na vida da pessoa, inserido na vida da pessoa. Então, deixar um legado não é aquilo que deixamos para as pessoas, mas aquilo que deixamos nas pessoas. Por isso, amados, construir um legado e construir para a eternidade significa também construir o legado. Significa que quando eu descansar em Deus, quando chegar a minha hora, nesse tempo limitado que nós temos aqui na terra, quando Deus fechar meu ciclo, quando Deus falar: agora finish para você, acabou o jogo, game over, o seu legado fala por si. Você está dentro de uma cova, mas o seu legado vai continuar na vida das pessoas. Ou seja, aquilo que eu faço para Deus, ele continua. E a Bíblia mostra, lá em Hebreus capítulo 11, verso de número 4, fala a respeito de Abel. Hebreus 11, 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, isso é legado. Pode deixar o verso 5 ali, ou melhor, o verso esse 4 mesmo, perdão, fala a respeito de legado. Porque mesmo que Abel tenha sido morto pelo seu irmão, o primeiro homicídio da Bíblia, Caim matando Abel, a oferta que ele deu a Deus e foi aprovada por Deus, o melhor que ele deu a Deus foi aprovado por Deus, Deus se agradou a de Abel e se agradou da sua oferta, mesmo que depois que ele tenha morrido, a sua oferta fala por si, aquilo que ele fez fala por si. E quando você lê o capítulo de Hebreus, capítulo 11 inteiro, você vai ver a respeito dos heróis da fé, que através da fé deixaram um legado, que através da fé deixaram uma marca na vida das pessoas. Até hoje nós estamos falando de apóstolo Paulo. Por que nós estamos falando, de apóstolo Paulo? Porque ele nos deixou um legado. Por que nós estamos aqui mais de 2000 anos falando sobre Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo nos deixou um legado. Amém, amados? E aquilo que nós fazemos para Jesus hoje, mesmo que nós vemos descansar no Senhor, o nosso legado que nós deixamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas gerações e para as pessoas que estão próximas de nós, o nosso legado continuará falando, porque nós não construímos a nossa vida para nós, mas nós construímos a nossa vida para Ele. Então, construir para Deus é algo positivo, só sobra saldo positivo, nunca negativo. Porque quando eu falo, quando eu construo para Deus, assim como nós cantamos, quando eu tenho a minha vida sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, as bênçãos alcançarão a minha família, a minha parentela, até 1000 gerações. Bendita será a minha casa, os meus filhos, os frutos da minha colheita, tudo aquilo que eu colocar a minha mão vai prosperar, onde eu colocar os meus pés vou tomar como posse. Ou seja, eu tenho as promessas de Deus disponíveis sobre a minha vida. Bendita será a tua casa, bendita será o fruto do teu ventre, bendito será ao entrares, ao saíres, porque as promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas, a partir do momento que eu escolho construir sobre Jesus, e essa é a melhor escolha das nossas vidas, essa é a melhor escolha que você pode fazer. Se eu posso te dar um conselho, vou te dar dois. Eu posso te dar um, mas vou te dar dois. Eu posso te dar dois conselhos, seriam: construa sua vida sobre Jesus Cristo. E se você é solteiro, case com alguém que ama Jesus. São os dois maiores conselhos que eu posso te dar. Porque construir a sua vida sobre Jesus Cristo vai te levar para a eternidade para morar com Ele. E se casar com alguém que ama Jesus, vai também te levar para mais próximo de Jesus Cristo. Porque se você casa com alguém que não ama Deus, isso vai te levar para completamente distante da vontade e do caminho do Senhor. Se você é homem, a Bíblia fala que a mulher sabe edificular, mas a tola destrói. E se você é mulher, se você não tiver um homem segundo o coração de Deus dentro da sua casa, ele vai usar da carnalidade para qualquer outra coisa que estiver ao seu redor. E você, mulher, precisa de um homem que construa a sua vida, a sua casa, a sua família, a criação dos seus filhos, baseada na palavra e no Espírito Santo de Deus. Porque se casar com um homem, com uma mulher que constrói a vida sobre a carne, é construir para viver segundo as obras da carne, e as obras da carne nos levam, e são, as obras da carne sempre nos levarão para distante de Deus. Então, dois conselhos: se você é solteiro, para todos nós, construa sua vida sobre Jesus Cristo, essa é a melhor escolha que você pode fazer, e escolha muito bem com quem você vai passar o resto da sua vida. Porque, amados, a nossa construção para a eternidade depende muito, muito de quais são as nossas decisões diárias, de como eu escolho viver, de como eu escolho me portar, de como eu escolho decidir sobre certos pontos da minha vida. Todos nós temos livre-arbítrio, amém ou não? Tem uma bola de ferro no seu pé aí te prendendo na cadeira, sim ou não? Não, você está aqui porque você tem livre-arbítrio. E todos nós temos opção de escolha ao acordar e ao nosso deitar. E quando eu entendo que o amor de Cristo já me alcançou e eu me rendo a Ele, eu escolho todos os dias viver para Ele. Só que se eu disser para você que vai ser fácil, eu estarei mentindo, porque não vai ser. Construir a sua vida mediante aquilo que Jesus nos ensinou será difícil. Por quê? Porque infelizmente o céu não será para todos. Não porque Jesus não quer, porque muitos escolhem o pecado. Então sempre eu vou ter duas escolhas: ou eu construir para Deus, ou eu vou construir mediante o pecado. Ou eu faço aquilo que a palavra me diz, ou faço aquilo que o pecado me tenta fazer. Todos os dias nós seremos tentados por esses dois caminhos. Você pode estar no melhor ambiente possível, você pode estar no melhor lugar possível, você pode estar na melhor localização possível do seu sonho, mas todos os dias você vai ter essas duas escolhas a fazer. E onde vai ser a sua bússola e o seu caminho? Vai ser a palavra de Deus. Eu amo o Senhor, por isso que eu não faço. Eu amo o Senhor, por isso que eu escolho obedecer. E diariamente nós seremos tentados, porque vivemos no mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Jesus disse para Deus orando, falando: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre deles. Os livre dele. Jesus não tem que nos colocar uma bolha em nós e falar: nossa, você está na igreja, você está dentro de uma bolha. Nenhum mal vai te suceder, ninguém vai te difamar, ninguém vai se levantar contra você, ninguém vai te odiar, ninguém vai tentar fazer nada contra a tua vida, você está dentro de uma bolha. Não. Jesus disse, não peço, orou a Deus e falou: não peço que os tire do mundo. Ou seja, enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a tantas outras coisas, sujeitas às coisas desse mundo. Só que Jesus orou para o Pai e disse assim: Pai, não peço que o Senhor os tire, mas que os livre dele. Ou seja, amados, nós temos a mão de Deus sobre nós para que o mal não nos alcance, amém ou não? Só que a Bíblia também diz que o inimigo ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então aquela historinha que você um dia ouviu, que tem um anjinho da guarda atrás de você, na verdade não é um anjinho, é um anjo poderoso guardando a tua vida. Sim, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, amém ou não? Para que te guardem todos os seus caminhos. Sim, mas a Bíblia também diz que há um leão atrás de nós, buscando nos tragar. Então no conto que te contaram, você vai falar do anjinho da guarda, mas atrás de você e atrás de cada um de nós também existe demônios tentando tirar a nossa vida, tentando ceifar a nossa vida, tentando nos matar, nos roubar e nos destruir, porque para isso eles se tornaram, após o pecado, habitar no coração de Lúcifer. Ou seja, nós estamos numa batalha tremenda, diariamente, entre o bem e o mal, todos os dias. E como nós escolhemos onde fundamentar a nossa vida e o caminho que nós devemos escolher, baseados na sua palavra e baseados na vida de Jesus Cristo, no seu exemplo. O maior líder de todos os tempos, Jesus, não apenas nos falou como fazer, Ele foi lá e fez. Por isso que Ele fala assim para nós: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo venceu o mundo, Ele nos dá o seu sangue, nos dá a sua autoridade, nos dá a sua graça, para que eu e você, mesmo que não sejamos capazes, pela sua graça e na autoridade do seu nome, nós vençamos da mesma forma. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 4, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então se eu sou uma casa de Deus, se eu sou um templo do Espírito Santo, e eu sou edificado na rocha eterna, significa que quem faz morada em minha vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mora em minha vida, Ele faz morada em minha vida, e por isso eu me torno edifício de Deus. Você vai ver na palavra de Deus os escritores dizendo, Paulo fala que nós somos casa de Deus e edifício de Deus. apóstolo Pedro vai falar que nós somos santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Então, se nós somos esse lugar onde Deus escolheu habitar, amados, se nós somos esse lugar onde Deus escolheu estar, significa, amados, que se Ele estiver conosco e se Ele estiver habitando dentro de cada um de nós, nós temos como certa a vida eterna diante dEle para todo sempre. Só que existe a minha parte, para que a memória do justo seja abençoada, como Provérbios capítulo 10, verso 7, fala que a memória do justo é abençoada. Na nova versão de linguagem dias de hoje, fala assim, que os bons são lembrados como uma bênção, ou seja, o nosso legado fala por nós, aquilo que fazemos para Cristo fica para gerações, somos lembrados por gerações, por aquilo que fazemos para Deus, por aquilo que fazemos para Jesus Cristo. Por isso, construir para Jesus Cristo, nós sabemos que as nossas obras não serão esquecidas, e ainda mais, ainda tem um plus. Assim como elas não serão esquecidas, elas também serão provadas pelo fogo, pelo próprio Jesus Cristo. E a questão é, o que eu tenho construído? Eu tenho construído ouro, prata e pedras preciosas, ou eu tenho construído madeira, feno e palha? Eu tenho construído para a eternidade, ou eu tenho construído para mim mesmo? Eu tenho construído para Jesus Cristo, ou eu tenho construído para o meu eu e para a minha satisfação do meu próprio prazer? Quando eu olho para o meu interior e para a minha vida, o quanto de Jesus tem na minha vida? O que eu tenho feito envolve quantos por cento de Cristo? O ser humano é mau e egoísta. E se formos levados pelas obras da carne, nos tornaremos pessoas más e egoístas, que só pensam em si próprio, no seu prazer, nas suas vontades, nas suas opiniões e no seu querer. Por isso o Senhor nos leva e nos chama para viver uma vida santificada por Ele. E essa vida santificada por Ele é andar com temor e construindo para Ele no período que estivermos nessa peregrinação chamada vida. Estamos aqui de passagem apenas. Desejo do nosso Deus vivo é que nós moremos eternamente com Ele na Nova Jerusalém, nos céus. Então, durante esse tempo, é apenas uma peregrinação. As nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Senhor Jesus nos céus, a Bíblia diz. A Bíblia diz que os céus haverá ruas de ouro, muros de jaspe, pedras de sardônio. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá nem sol, porque a própria luz de Jesus Cristo brilhará sobre nós. Então nós temos o caminho final, que é os céus, que é a morada com Deus no seu santo lugar. Mas durante esse tempo de peregrinação, eu e você devemos viver segundo a sua palavra e com temor. E apóstolo Paulo, ou melhor, apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro capítulo 1, verso 17 ao 21. Ele deixa isso bem claro, como a nossa maneira de viver deve ser. Ele fala assim, ó: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Apóstolo Pedro está dizendo, no verso 17, andem com temor, Se portem com temor durante o tempo da sua peregrinação. Andem com temor, porque Deus julgará as nossas vidas segundo as nossas obras. Julga segundo. Então eu devo saber de quem eu sou e por quem eu fui comprado. Eu pertenço a Jesus Cristo, a minha vida não é minha, Ele me comprou, eu sou dEle. E se eu sou dEle, eu não devo viver segundo a minha vontade, mas segundo a dEle. O Evangelho, amado, se resume a isso. Ah, mas a minha vontade, ah, mas é isso, mas é o meu aquilo, mas o meu aquilo outro. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, amados, a nossa vida pertence ao nosso Deus, porque nós já não somos mais deste mundo, mas nós pertencemos a Ele. E a nossa peregrinação aqui nessa terra deve ser para honrar e adorar o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, porque enquanto fazemos isso em vida terrena, em breve estaremos fazendo isso na eternidade. Então esse tempo pequeno que nós temos deve ser feito para construir apenas para Ele. Como aqueles que não escondem os seus tesouros na terra, mas multiplicam os tesouros que o seu Senhor te dá. Então Deus sempre nos dá muitas coisas. Só de termos a vida, Deus já tem nos dado o dom da vida. E se temos algo que Ele nos deu, nós precisamos viver para Ele. Apóstolo Paulo vai dizer, porque viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. A nossa vida, amados, baseada na construção para a eternidade, significa, eu construo para Jesus nesse tempo que eu estou aqui, nessa peregrinação, nesse tempo pequeno, eu construo para Ele, sobre Ele, para a sua glória, para que eu possa acessar essa porta, andar por esse caminho e viver a eternidade com o meu Senhor. Eu e você fomos chamados para viver para Ele. Eu e você fomos chamados para viver para Cristo, porque a nossa vida com Ele faz com que eu e você sejamos vivificados para viver uma vida eterna em Sua presença, que está muito próxima. Jesus está às portas. Se você está acompanhando aquilo que está acontecendo, se você tem visto os sinais, se você tem visto o que está acontecendo na geopolítica, você vai ver os acordos de paz, os tratados de paz, você vai ver as coisas todas se encaixando para que Jesus volte. Você vai ver o cenário pronto, o palco montado para que o Senhor dos Exércitos venha julgar os vivos e os mortos e venha arrebatar aqueles que são deles. Então nós vemos o cenário pronto para a volta de Cristo Jesus. E por isso que não dá para eu falar, ah, amanhã eu me converto, ah, amanhã eu me conserto, ah, depois de amanhã eu faço tal coisa, porque talvez amanhã eu possa ser tarde demais. O período tribulacional após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo indo para os céus, é um período de crise, é um período de tormento, onde se levanta um grande líder chamado Anticristo para dominar sobre os povos. E aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo sofrerão danos, serão perseguidos, mortos, maltratados. E eu, amados, e você, não fomos chamados para viver esse período tribulacional aqui na terra, nós somos chamados para viver eternamente com o Senhor nos céus, amém, amados? Então Deus não vai permitir que o seu santo veja a corrupção, Deus não vai permitir que as coisas do período após arrebatamento, após levantamento do anticristo, atinjam a sua grande noiva, atinjam a sua amada, a menina dos seus olhos, a igreja. Deus vai nos conservar e vai nos levar para morar com Ele. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que está próximo. É só nós analisarmos os sinais. Então esse é o tempo que eu tenho de falar: Senhor, eu quero construir a minha vida para Ti. Se eu não construir em nenhum tempo da minha história, agora eu quero construir para Ti, Senhor. Eu quero viver para Ti, para a Tua glória, porque eu entendo que para isso eu fui chamado. É dessa maneira que o Senhor tem nos chamado a viver, construindo para Ele e sobre Ele. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Construir para a eternidade significa fundamentar a sua vida sobre um homem. E o nome dele é Jesus Cristo. É você inserir, instalar, colocar os seus pés sobre um fundamento, sobre a rocha, sobre Jesus. E ali construir a sua casa sobre um fundamento eterno. Não sobre um fundamento passageiro, mundano, terreno, mas sobre um homem que venceu a morte, um homem santo, o Rei de toda a terra, o Criador de todas as coisas, Jesus. Quando você toma essa decisão, as pessoas podem te chamar de louco, fanático, religioso, de doido, tirado. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os homens, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Quando você escolhe construir a sua vida sobre Jesus, às vezes você é difamado, às vezes você é perseguido, às vezes as pessoas se distanciam de você. Tem gente que ri da tua cara, tem gente que te exclui da rede social, tem gente que desdenha, despreza de você, tem gente que te abandona. Só que mesmo que tudo isso aconteça, você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho, porque o Criador dos céus e da terra estará todos os dias com você até o último dia da existência dessa terra, até a consumação dos séculos. Quando você escolhe o terreno que você quer construir a tua casa, quando você escolhe o lugar onde você quer construir a tua vida, e você diz: é sobre Cristo, é sobre a sua palavra, o vento não pode te derrubar, as chuvas não podem te derrubar, as dificuldades, os problemas, as tribulações, o medo, a dor não podem te derrubar, porque a sua vida, a sua casa está construída sobre Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Por isso o Senhor nos chama a construir a nossa vida nele. E se você tem construído a sua vida em algum outro lugar, Deus tem te chamado para reformar a tua casa. E a reforma dá trabalho, a reforma faz sujeira, a reforma faz pó, a reforma faz barulho. mas Ele é o Deus que quebra e refaz tudo de novo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o construtor de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quando o homem foi criado, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Na criação, Jesus estava lá. Ele nos fez. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Mas sobre nós Ele soprou vida. A vida de Deus em você. A fôlego de vida, a vida de Deus em você. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa do teu Pai. Ele escolheu morar em você. Ele te santifica, Ele te purifica. Você só precisa dizer sim. Sim, Jesus Cristo. Sim, Senhor, eu me rendo.